Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações com o convidado de hoje, o Dr. Flávio Calil Petean, médico reumatologista, doutor e professor de imunologia clínica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Vamos falar sobre lúpus eritematoso sistêmico, a pedido da ouvinte Leila Manzan. Ela nos escreveu dizendo: sou ouvinte de Taboão da Serra, tenho 51 anos e tenho lúpus eritematoso sistêmico. Gostaria que abordassem o tema lúpus e suas complicações na pele. Ela ainda continua dizendo: perdi completamente a camada externa da pele por ação agressora do lúpus. Não devo tomar sol. Quais os cuidados devo tomar? Vou desidratar? Vai inflamar os órgãos internos? Estou preocupada, muito preocupada. Quer dizer, são muitas complicações que o lúpus pode trazer, né? Seja bem-vindo, professor Flávio Calil Petean.
É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um tema que é bastante interessante, que afeta muitas mulheres, principalmente jovens.
Professor, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é o lúpus.
O lúpus é uma doença. Bom, primeiro ela tem esse nome, que lúpus vem do nome lobo, por causa que esse lobo inglês, ele tem uma mancha na face, na região em cima do nariz, pegando as bochechas, vermelha, que é uma característica dos pacientes portadores dessa doença. Daí o nome lúpus. O lúpus é uma doença onde o seu corpo passa a produzir anticorpos contra você mesmo, contra qualquer parte do seu corpo. A pele, indiscutivelmente, é um dos mais comuns. As articulações também, mas pode pegar desde o couro cabeludo, os seus olhos, a sua boca, o seu tubo digestivo, seu rim, seu fígado, suas artérias, seu pâncreas, suas veias, seus nervos. Ou seja, ela pode pegar qualquer parte do seu corpo. Indiscutivelmente, como o caso da nossa ouvinte, a pele é o carro-chefe. Cerca de 90% dos pacientes, esses anticorpos têm uma predileção por machucar a nossa pele, principalmente nas regiões expostas à luz do sol. E aí que entra o problema. Não é apenas a luz do sol. Mesmo algumas luzes, dessas mais modernas de LED é não, mas as luzes mais antigas fluorescentes também pode exercer alguma função de machucar a pele desses pacientes.
Professor, o lúpus é uma doença rara?
Infelizmente não. É uma doença que no passado ela era muito pouco diagnosticada. Então, essa questão, quando se falava em lúpus, geralmente ficava-se com muito medo, porque ao se descobrir a doença já tinha afetado várias partes do corpo e os pacientes acabavam, alguns deles, indo a óbito, né? Então, como hoje o diagnóstico é muito mais precoce, a maioria dos médicos jovens sabe fazer esse diagnóstico de forma precisa, então a gente consegue, muitas vezes, atuar precocemente na doença, fazendo com que ela não tenha um desfecho tão ruim como era no passado. Então, hoje, nós temos, para você ter uma ideia, cerca de mais ou menos 0,4% da população feminina em idade fértil. Não é tão raro.
Não é tão raro. Professor, a Leila, nossa ouvinte, que pediu para que a gente falasse sobre o lúpus, ela tem o lúpus eritematoso sistêmico, né? E existem outros tipos de lúpus?
Existe.
O cutâneo agudo, subagudo, o crônico, profundo. Numa pesquisa eu vi até paniculite lúpica.
A paniculite e o lúpus profundo é a mesma coisa.
Mesma coisa. É. Lúpus por indução de medicamentos.
Sim, sim.
Qual que é a diferença entre um e outro? E uma pessoa que tenha, por exemplo, como a Leila, que tem o eritematoso sistêmico, essa pessoa diagnosticada com este tipo de lúpus, esse lúpus pode evoluir para outros órgãos ou ela, uma vez instalado dessa forma, a doença vai ser sempre essa?
Ótima pergunta. Na verdade, assim, quem tem o lúpus eritematoso sistêmico pode ter concomitante todos esses que você citou, ok? O que existe também é que uma paciente, ela pode iniciar, por exemplo, com lúpus subagudo, ela pode iniciar com lúpus discoide crônico, ela pode começar com lúpus profundo ou a paniculite lúpica, e isso ser apenas a ponta de um iceberg, ou seja, apenas o início da doença sistêmica. Alguns pacientes, a doença se restringe exclusivamente a isso. Então, ficam lúpus exclusivamente cutâneo. Não pega nenhum órgão interno. Aí nós não chamamos esse lúpus de lúpus eritematoso sistêmico. Uhum. O sistêmico é aquele onde você tem o acometimento também dos órgãos internos. Aí, acometimento do sangue, acometimento das articulações, acometimento pulmonar, cardíaco e principalmente renal, que é um dos mais temidos, né? Então, a gente sabe hoje que nós temos um perfil de exames e esses exames, algumas vezes, na maioria delas, eles são um prenúncio daquilo que a doença pode causar no nosso paciente. Então, a tecnologia que nós temos hoje, os novos recursos de exames laboratoriais, a gente, vamos dizer assim, consegue até prever um pouco o futuro do paciente. Aquele paciente que vai evoluir com uma doença mais agressiva, daquele paciente que vai ter uma doença mais tranquila, mais fácil de ser controlada.
O que significa uma doença mais tranquila, mais fácil de ser controlada, professor?
Nós temos órgãos nobres. Então, uma doença que afeta o seu cérebro, que afeta o seu coração, que afeta o seu pulmão, o seu rim, as suas artérias, os seus nervos, é uma doença grave, porque isso pode deixar sequelas irreversíveis. O lúpus que a gente fala que é menos grave é aquele que é restrito à parte cutânea articular. Diga-se de passagem, a maioria dos lúpus. A maioria dos lúpus é chamado lúpus cutâneo articular. O paciente tem as manchas na pele, de todos os tipos, de todos os graus de gravidade e também nas articulações. Tem dores nas juntas. Esse corresponde a cerca de 70% dos pacientes. 30% dos pacientes é que tem uma doença com características mais agressivas, podendo pegar os chamados órgãos nobres, como eu acabei de dizer, algum deles.
Certo. Professor, percebe-se que muita gente tem dúvida quanto à doença ser ou não contagiosa.
Não, o lúpus é uma doença chamada autoimune. É uma doença onde o seu corpo produz anticorpos contra você mesmo. Há suspeita que ela possa ser desencadeada por um agente infeccioso, mas ela não é transmissível, por favor, nem por transfusão de sangue, e nem pela conversa, pelo beijo, por relação sexual ou qualquer outra natureza.
Professor, e o lúpus também atinge mais mulheres do que homens, né? Existem pesquisas que explicam isso pra gente?
Existe. Na verdade, né? Se você entende, na hora que eu estava começando, que eu disse que ela é mais frequente em mulheres em idade fértil, isso significa que a ação do hormônio feminino tem uma relevância muito grande no nosso sistema imune. Por isso que o lúpus é uma doença infinitamente mais frequente nas mulheres do que em nós homens. Quando nós pegamos as mulheres e vamos fazer a dosagem dos anticorpos, elas têm uma dosagem um pouco superior a nós homens, na média. Então, provavelmente também, além do fato dele facilitar outras vias, o próprio hormônio feminino parece ter uma ação favorecendo o sistema imune a produzir mais anticorpos. E alguns desses anticorpos são produzidos de forma errada. Ao invés de atacar os micróbios, as bactérias, os vírus, eles atacam você mesmo. Então, daí que se chama uma doença autoimune. Porque o seu corpo, ao invés de produzir o anticorpo para matar o bichinho, está atacando você mesmo, como se aquele órgão seu fosse um bichinho.
Um inimigo, né? Professor, e também há uma incidência maior em pessoas negras e mestiças, é verdade?
Não, nos Estados Unidos é uma predileção, sim, pelos afrodescendentes. Uhum. No Brasil, nós não temos os hispânicos, como nós somos chamados, é um pouco diferente.
Ah, tá.
Aqui não é o caso. Temos também na mulher negra, por favor, mas aqui no Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos.
Certo. O senhor já falou que existe uma faixa etária que tem uma predisposição maior, que são mulheres mais jovens, né? Principalmente em idade fértil, né? Professor, quais são os sintomas do lúpus eritematoso sistêmico?
Ai, tudo que você puder pensar de uma doença pode te dar um sintoma, ela pode dar. Qualquer um que você pensar. Os mais comuns são dores nas juntas, as manchas vermelhas na pele, em regiões expostas ao sol, aquela asa de borboleta no dorso do nariz e na região malar, abaixo dos olhos, aqui. Essas são as principais manifestações. Febre, queda de cabelo. Você pode começar, por exemplo, tendo uma convulsão, como se você tivesse um foco na cabeça. Você pode começar com distúrbio de comportamento, você se transformar numa pessoa agressiva, você vê bicho, você ouve vozes, que é chamada psicose. Então você tem assim uma gama de manifestação clínica muito grande em qualquer órgão do seu corpo. E esses acometimentos, eles não precisam ser simultâneos. Eles podem ser evolutivos. Então você começa hoje com uma manchinha na pele, daqui um ano você vai ter uma dor na junta, daqui 2 anos você vai ter água no pulmão, daqui 4 anos você vai ter uma crise convulsiva e assim por diante. Então você não precisa ter todas as manifestações ao mesmo tempo. Por isso que quando você vai colocar os critérios para você fazer o diagnóstico da doença, não importa o momento, importa sim o que aconteceu na vida desse paciente.
Quer dizer que todos esses sintomas vindos de forma isolada e lentamente, né, como pode acontecer, né, pode confundir o profissional da saúde. Aí o diagnóstico é mais difícil.
Sem dúvida nenhuma. Quando, assim, hoje, por exemplo, uma das causas mais comuns de primeira manifestação é o quadro renal. Então, a maioria dos nefrologistas, dos médicos que cuidam de rim, eles já estão de olho aberto quando pegam uma jovem que está com uma alteração renal sem nenhuma outra manifestação clínica. Só o fato daquela jovem ter uma alteração renal, o médico já está de olho. Os neurologistas, quando pegam uma jovem com crise convulsiva, geralmente eles fazem os exames para afastar isso. Então hoje, eu acho que, nesses casos é difícil, não vou negar, mas eu digo que a maioria dos profissionais hoje já tem um olho para quando tem alguma coisa diferente, quando não é habitual uma pessoa daquele sexo, daquela faixa etária, apresentar uma manifestação. Eles sempre acabam pensando nessa possibilidade, já que ela tem uma grande variação de apresentação. Então, eu acho que eu tenho visto nesses últimos anos um crescente diagnóstico dessa doença, onde os médicos, mesmo da rede básica, já estão pensando nessa possibilidade.
O diagnóstico do lúpus, ele é feito com base em exames?
O lúpus, ele tem critérios diagnósticos, como a maioria das doenças reumáticas, são critérios internacionais. De maneira que se você estiver em qualquer parte do mundo, a maneira de você fazer o diagnóstico é a mesma. Então você tem manifestações clínicas, como a dor nas juntas, como a queda de cabelo, como a mancha, como aquela mancha que eu falei na região malar, que é a asa de borboleta, a fotossensibilidade, uma feridinha no céu da boca, que é uma característica, água no pulmão, água no coração. Essas são manifestações clínicas. E depois tem uma seção de exames laboratoriais, que são a pesquisa desses anticorpos contra você mesmo. Então, esses anticorpos é outra coisa que é muito preocupante no dia de hoje, porque a gente acaba recebendo muitos pacientes que têm esse diagnóstico por causa de um simples exame. E esse exame tornou-se hoje muito sensível. Então, algumas pessoas normais podem apresentar esse exame, porque o médico pediu sem um motivo muito forte, e aí gera muita ansiedade no paciente.
Sim. Além da pele, ele pode atingir outros órgãos, né? Mas falando ainda na pele, no lúpus
eritematoso sistêmico.
A pessoa que tem esse tipo de lúpus, por que, ela não pode tomar sol? É só pela sensibilidade da pele ou isso pode agravar a doença de uma outra forma?
Não, as duas coisas. Quando o sol ele bate na nossa pele, ele mata a sua célula, ele quebra a sua célula e ele expõe todo o material que temos dentro do núcleo da célula para o nosso organismo. Então é como se você colocasse lenha na fogueira. Quando você faz uma biópsia desses pacientes, você vê que na região entre a epiderme e a derme está lotado de anticorpos. Por quê? Porque a sol batendo... ele rompendo essas células, ele oferece a matéria-prima para esses anticorpos errados atacarem. Então, quando o sol faz isso, ele machuca naquele local, porque os anticorpos vão lá causar aquela inflamação. Por isso que você, quando pega um paciente, por exemplo, que você tem a lesão de sensibilidade ao sol, você pega a região que fica na parte do braço, que fica exposta ao sol, e se você virar o braço da pessoa, aquela parte mais branquinha, interna, você vê que ela é bonitinha, enquanto a outra não. A outra está bem machucada. A nossa ouvinte, por exemplo, que ela disse que ela tem essa descamação, se ela vai desidratar. Não, depende da atividade da doença. Tem alguns pacientes que têm a sensibilidade da pele tão alta que se tomarem sol expostos, ela pode fazer um machucado tão grande que ela pode sim desidratar. É raríssimo acontecer isso, mas infelizmente nós já vimos vários casos. Então a questão do sol, ele pode não apenas machucar a sua pele, como ele pode também piorar a sua doença, porque você vai oferecendo mais partes do núcleo para ele atacar e isso pode incendiar o seu sistema imune e você passar a ter acometimento daqueles órgãos internos que até então não eram acometidos.
Professor, e a gente falou dos sintomas que normalmente aparecem na pele, né? Esse sintoma que é uma coisa mais visível, por isso que eu estou perguntando. Esse sintoma, né, da pele irritar, descamar, né, essas manchas, né, sob os olhos, isso é uma coisa que uma vez que apareça, ele fica ali ou ele some e volta e aí a pessoa, tô com uma alergia?
Não, existe alguns tipos, né? Como o lúpus discoide crônico, ele pode pegar uma camada mais profunda da pele e deixar uma cicatriz. Você tem o lúpus profundo, a paniculite lúpica, por pegar partes mais profundas também, pode deixar marca. Os outros, normalmente, se nós pegarmos a tempo, dermos o remédio certo, o paciente se comportar usando o protetor solar, tomando as medicações de forma correta, não se expondo ao sol, as lesões são reversíveis. Não necessariamente crônicas e não necessariamente deixar cicatrizes. Então, assim, eu tenho a minha irmã, por exemplo, ela teve lúpus na pele, teve aquela rash malar que a gente chama, e hoje ela não tem absolutamente nenhuma cicatriz para contar a história. Totalmente limpa. E há pacientes que, dependendo da gravidade, ela pode sim deixar algumas cicatrizes, mas elas são reversíveis na sua maioria.
O lúpus tem cura?
Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Na verdade, a resposta é não. Né? Porém, com os novos medicamentos, a gente consegue controlar muito melhor esses pacientes. E muitos pacientes, quando entram na menopausa, por ser mulheres na sua maioria, a doença acaba entrando em remissão espontânea. Né? Em nós homens, a doença tende a ser mais grave. Então nós temos alguns itens para a gente ficar preocupados. Por exemplo, quanto mais jovem você for, mais grave tende a ser a doença. O sexo masculino, a doença tende a ser mais grave. A presença de determinados exames laboratoriais, a gente sabe que aquela doença poderá ser mais grave. Você pegou órgãos nobres, como aqueles que eu citei, cérebro, coração, pulmão, rim, artérias, nervos, a doença tende a ser mais grave. Então a gente hoje consegue... Claro que não é matemática isso, por favor, mas a gente consegue, na maioria dos pacientes, fazer, ter uma noção se aquela doença tem uma índole pior ou uma índole menos pior.
E vamos falar então do tratamento, né? Como ela é tratada? É um tratamento caro? O SUS oferece esse tratamento?
Na verdade, o lúpus não tem um tratamento carimbo igual para todo mundo. O que é igual é que todos os pacientes devem tomar a cloroquina. A cloroquina, ela tem uma função importantíssima, tanto na pele, quanto nas articulações, como na modulação, ele é o maestro do nosso sistema imunológico. Então, a gente tem descoberto cada vez mais funções da cloroquina no lúpus eritematoso, de qualquer um deles que você, qualquer um daqueles que você citou, mesmo os apenas cutâneos. Você tem o corticoide, que é utilizado em determinadas situações, e você tem algumas drogas imunossupressoras. Essas medicações, algumas delas, como a cloroquina, como o corticoide e como um dos imunossupressores que é utilizado, a azatioprina, o SUS fornece. Outros não fornece. O estado de São Paulo tem uma vantagem, que tem uma câmara técnica, que quando você precisa de uma medicação que não faz parte da medicação normalmente fornecida pelo SUS, e se você fizer uma boa justificativa, o Estado te dá a medicação. E existe uma nova geração de drogas, que são as drogas imunobiológicas, que vem num crescente, cada vez mais novas medicações estão sendo estudadas e já aplicadas na doença. Ou seja, hoje, a gente consegue, na maioria dos pacientes, oferecer um bom controle da doença.
Professor, a nossa ouvinte Leila, ela fez uma observação aqui. Usei disfosfato de cloroquina, isso, que é o que o senhor falou aí, que é um dos medicamentos mais indicados, né? Para proteger a pele, mas tive de parar o uso por início de lesão na mácula, maculopatia. O que é isso, professor?
A cloroquina é uma medicação que ela funciona por depósito e ela tem uma capacidade muito grande de incorporar essa melanina e na retina. Nós temos essa substância na retina. É muito, muito raro. Nós temos um estudo americano que mostrou que você tem que ter cerca de 4 quilos de droga acumulada no seu corpo ao longo dos anos, uma vez que é uma droga de depósito, para que você tenha uma pequena chance de desenvolver. Por isso que quando o paciente está em uso da cloroquina, e aí você falou de fosfato, ela é mais barata, mas existe uma mais moderna, que é o sulfato de hidroxicloroquina, né? Quando o paciente está fazendo uso, nós tomamos o cuidado de periodicamente enviar esse paciente ao oftalmologista para que o oftalmologista detecte muitos anos antes do paciente saber que tem esse problema. Para você ter uma ideia, eu trabalho aqui no hospital há mais de 30 anos e eu conto nos dedos de uma mão os pacientes que eu vi com maculopatia pela cloroquina.
Professor, ela ainda fala que ela também teve nefrite lúpica, com perda total dos rins, que inclusive ela precisou de um transplante de rim, que ela fez em 2016, e hoje ela está bem. Bom, professor, como o nosso tempo está assim, quase terminando, né? Eu gostaria que o senhor, se quiser, claro, fazer algum comentário aqui, já que também foi um comentário dela sobre a nefrite lúpica, e já é um problema resolvido, eu gostaria de pedir para o senhor que nos diga, que diga para os nossos ouvintes, de uma forma geral, como o portador de lúpus deve se cuidar, o que evitar e o que fazer para não ter complicações. É possível uma vida normal?
Olha só, primeiro que não se deve negar o diagnóstico. Uma vez que se saiba ter lúpus, a pessoa tem que ter uma responsabilidade sobre a sua saúde, evitando exposição solar, usando protetor solar, usando as medicações de forma correta, seguir todas as recomendações médicas, não faltar nos retornos agendados, porque nós, como eu falei, nós temos hoje maneiras de controlar a doença e oferecer uma qualidade de vida muito boa para esses pacientes. Se eu pego uma nefrite, e a nefrite é uma dos acometimentos mais temidos do lúpus, quando eu trato para justamente não acontecer o que aconteceu com ela, de ir para transplante. Ela precisou fazer diálise e assim por diante. Claro que há casos que a gente não consegue, mas eles são raros hoje. Eu tenho alternativas para fazer com que esses pacientes eles tenham uma vida bem perto do normal.
Conversei aqui hoje com o professor Dr. Flávio Calil Petean, médico reumatologista, doutor e professor de imunologia clínica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. O nosso assunto hoje foi lúpus eritematoso sistêmico, a pedido da ouvinte Leila Manzan, de Taboão da Serra. Leila, eu espero que a gente tenha sanado as suas dúvidas, tá bom? E tenho certeza que se ainda restou alguma dúvida, escreva pra gente novamente, nós vamos enviar ao professor Calil Petean, tá bom? Professor, muitíssimo obrigada por sua presença.
É uma honra, estou à disposição.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h, tá bom? E também ficamos disponíveis no nosso portal. Para você, então, uma ótima tarde, obrigada por sua companhia. Olha, para você que quer nos escrever, se você tem dúvida ou sugerir um outro tema, imprensa.rp@usp.br. Uma excelente tarde para você e até o próximo programa.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.